Isaías 43, Deuteronômio capítulo 31. Diz assim o Senhor: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte: entrega, e ao Sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Aleluia. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia. Somente até aqui. Feche seus olhos agora. Rei da glória e Senhor deste lugar, meu Papai, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós te buscamos agora. E calabassurianda lalamanaia cereviclandelanavas. E eu rogo a ti, Senhor, que a tua palavra seja agora, Senhor, Pai, lançada sobre os nossos corações e sobre as nossas mentes, Senhor. Que nós possamos te encontrar, Senhor, durante esta ministração, Senhor. Glorifica agora o teu santo nome, eu te peço, em nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, eu gosto muito do livro de Isaías. Um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, eu gosto de Isaías e gosto de João, Evangelho de João. Não que eu não goste da Bíblia toda, né? Mas são palavras assim de extremo poder na minha visão. E nós vemos aqui, irmãos, uma revelação divina do Deus Altíssimo, dando uma palavra através do profeta Isaías, daquilo que é Deus nas nossas vidas, né? E nós muitas vezes, irmãos, nos esquecemos da amplitude do poder de Deus, do tamanho do poder de Deus. Quando nós nos esquecemos disso, a nossa fé é pouca, né? Nós nos deixamos levar por tudo aquilo, né, que o mundo, por tudo aquilo que Satanás muitas vezes inculca nas mentes e nos corações, né, e nos esquecemos da verdadeira palavra do Senhor, do poder de Deus, que é tremendo, poderoso e fiel para as nossas vidas. Quando o Senhor fala: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Deus, ele está prometendo muito mais, né, do que simplesmente estar olhando as nossas situações, as nossas dificuldades. Deus, ele está, né, na verdade, revelando através desta palavra a participação maravilhosa dele nas nossas vidas. Ele está aqui revelando, irmãos amados, que além de observar, além de conhecer todas as coisas, estará participando da tua vida, te guardando e te protegendo de tudo aquilo que você enfrentará neste mundo. Nós, irmãos amados, temos que aprender a viver pela fé. Não uma fé mentirosa, não uma fé que não existe, mas temos que aprender a viver por uma fé, né, que é lançada a Deus e é baseada na palavra do Senhor, no poder de Deus descrito na Bíblia. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas não conseguem viver isso por causa da falta de sensibilidade espiritual, por causa do conhecimento da palavra que lhes falta, achando que esta é uma palavra, né, bonita apenas, Esta é uma palavra, né, que foi revelada a Deus em determinado momento da Bíblia, simplesmente para ser revelada e mostrar o poder dele, quando na verdade é uma palavra para ser vivida. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que viver nesse mundo baseado na palavra. Porque se nós fizermos isso, nós vamos alcançar as coisas que são dele nesse mundo. Se nós fizermos isso, nós vamos alcançar a plenitude das coisas que são dele nesse mundo. E você com certeza viverá melhor. Viverá baseado no poder de Deus. É lógico, irmãos. É lógico que a palavra de Deus, ela tem um alvo. Você mesmo já ouviu aqui hoje, né, a palavra de Deus revelada dizendo, né, que Ele nos formou no ventre da nossa mãe. É outra coisa que você precisa aprender, que Deus, Ele te criou, te formou com um objetivo, e todos nós fomos criados com um objetivo, de nós conhecermos a Deus, de nós termos, né, o Senhor no nosso coração. O objetivo de Deus nas nossas vidas é que nós possamos sempre estar diante dEle, louvando e adorando. A própria palavra de Deus diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus tem que fazer parte da nossa vida. Esse foi o objetivo de Deus em nos criar. E nós, irmãos amados, temos que estar cientes disso. Não adianta você achar, né, que você está fora da palavra. Se você achar que você não é digno da palavra, você com certeza não viverá a palavra. E a palavra de Deus, ela foi escrita, eu volto a dizer, mais uma vez, para ser vivida e não simplesmente, né, para estar num livro. Nós vivemos a palavra e alcançamos as coisas que são de Deus na nossa vida. Nunca se esqueça, irmãos, de demonstrações de fé que houveram na Bíblia. E eu sempre falo, se nós fizermos igual as pessoas que foram descritas na Bíblia, nós alcançaremos as mesmas bênçãos de Deus, de forma idêntica às que estão escritas na Bíblia, porque Deus não faz acepção de pessoas. Um grande exemplo disso foram aqueles três homens que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque, né, não se curvaram, né, perante um rei. Não se curvaram perante uma estátua, perante um ídolo, porque sabiam que aquilo entristeceria Deus, aquilo seria algo que geraria sobre as vidas deles algo muito ruim. E eles foram salvos ali. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo deles se queimou. A Bíblia diz que nem as suas roupas não se queimaram. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, os visitou ali. E ali eles foram resgatados pelo poder da fé, né? E eles disseram, as palavras, irmãos, que geram bênção. Você tem que se acostumar a gerar palavras sobre a sua vida que geram bênção. Eles disseram para o rei, ó rei, né, saiba você agora que nós não nos curvaremos perante essa estátua. E o nosso Deus, o único Deus, se Ele quiser, Ele poderá nos livrar das tuas mãos. Palavras que geram bênçãos. Palavras que transformam as coisas. Palavras que transformam circunstâncias na nossa vida. Davi, quando foi lutar contra o gigante Golias, ele foi e disse assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Palavras, né, que demonstram fé e que geram a resposta de Deus de forma imediata. O sobrenatural de Deus. Você não precisa viver o natural, irmãos. Você não precisa viver natural, de forma natural. Você tem que viver o sobrenatural. É assim que tem que ser a sua vida. Você tem que viver o sobrenatural de Deus. Porque é no sobrenatural que Deus vai glorificar o nome dEle na tua vida. É no sobrenatural que Deus vai magnificar o nome dEle na tua vida. É no sobrenatural que Deus deseja que você viva, para que você alcance as coisas que são dEle. Você quer ver um exemplo? Um exemplo de sobrenatural que ninguém hoje dá bola, ninguém liga. E que eu admirava tanto quando eu era novo convertido. Ia na igreja, ia nas reuniões de oração e ficava ali extasiado com aquilo. O dom de línguas estranhas. Dom de línguas estranhas, a Bíblia diz que é a manifestação do Espírito Santo de Deus, é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Não é o batismo de línguas, aliás, o dom de línguas estranhas não significa que quem não tem não é batizado no Espírito, né? O dom de línguas estranhas é uma evidência, é uma evidência do batismo do Espírito Santo. E eu achava aquilo extremamente sobrenatural, eu achava aquilo assim, extremamente forte para a minha vida. E o próprio apóstolo Paulo falou que o dom de línguas estranhas, ele serve para mostrar, né, a glória de Deus, a manifestação do Espírito. E o dom de línguas edifica somente aquele que está falando, não edifica a igreja, porque ninguém vai entender nada, né? A não ser aquele que tenha dom de discernimento de línguas. É como se eu começasse a pregar a palavra de Deus aqui em língua estranha, né? O que ia adiantar para a igreja? Não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada, porque você não seria edificado. Eu seria edificado por estar falando ali com o Senhor, naquilo que Ele nos concedeu. Mas esse é um simples exemplo. Exemplo das coisas que são sobrenaturais e as pessoas hoje. Então, não, banalizam, né? Acham extremamente natural esse tipo de coisa na igreja hoje, quando na verdade já é uma evidência da presença do Deus Altíssimo no meio do seu povo. É uma evidência do sobrenatural de Deus, assim como a tua vida deve ter sido uma evidência já do sobrenatural de Deus em diversas situações. Talvez alguns milagres você já tenha vivido na tua vida que o homem não conseguiria resolver, mas que Deus estabeleceu sobre você. E nós vemos aqui, irmãos amados, coisas muito profundas, porque Deus, quando Ele fala assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Irmãos, são palavras de extremo impacto espiritual. Eu diria que são palavras, irmãos, de tremenda força em batalha espiritual. Porque quando o Senhor fala: olha, ó Jacó, eu te criei, Jacó. E quando Ele fala: eu te formei, Israel. Significa, irmãos amados, que Jacó, que era o usurpador, aquele que enganou seu irmão, aquele que mentiu, foi criado por Deus. Mas de Jacó, Deus formou Israel, uma pessoa convertida, uma pessoa transformada, uma pessoa com um coração novo, uma pessoa com um coração com entendimento, que se voltou para Ele, que entendeu Ele, que se encontrou com Ele e viveu as coisas que são dEle. Não se iluda, porque nós precisamos ser Israel. Nós não somos mais Jacó. Não somos mais aqueles que Deus criou. Nós somos aqueles que Deus remiu. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Nos transformamos em Israel. O nome Jacó significa usurpador. Israel significa vencedor com Deus. Príncipe de Deus. É isso que significa a tua vida para Deus. Pessoas que já foram tratadas, trabalhadas, e que são protegidas pelo Senhor. E Ele fala: não temas. Quantas vezes Deus falou isso na Bíblia? Não temas. Para Josué Ele falou várias vezes. Para Josué é interessante que Ele falou várias vezes, irmãos, em várias passagens da Bíblia, Ele falou assim: não temas, esforça-te. Esforça-te, Josué, esforça-te, porque eu estarei contigo. Nós olhamos para a palavra de Deus e muitas vezes ignoramos, ignoramos determinadas coisas, achando que Deus, Ele não diz coisa com coisa na Bíblia. Mas se você observar no livro de Apocalipse, em todas as cartas que Deus escreveu às igrejas, que Jesus escreveu às igrejas, Ele termina com a seguinte frase: ao vencedor, uma hora herdará, né, da minha salvação, outra hora serão coluna no meu templo, outra hora outra bênção, mas ao vencedor significa, irmãos, que nós temos que lutar. Ao vencedor significa que nós temos que disputar algo. Ao vencedor significa que nós temos que vencer algo. Não ignore isso. A tua simples conversão o teu simples posicionamento na presença de Deus não significa nada. Não significa nada, né? O que significa para Deus coisas boas da tua vida em relação a Ele é a tua fidelidade, é o teu amor a Ele, né? É a tua luta, é a tua busca das coisas que são dEle. Quinta-feira nós ministramos a palavra de Deus aqui. Eu estava falando que não tem jeito, irmãos. Não tem jeito de nós vivermos Deus se nós não abdicarmos as coisas que são deste mundo. Não tem jeito de você viver Deus se você não renegar determinadas coisas neste mundo. Não tem jeito. Nós temos que renunciar. Renunciar, nós vivemos Deus renunciando coisas deste mundo. A renúncia, muitas vezes, irmãos, vai representar para a tua vida, né, a vontade de estar ao lado de Deus. Renunciar das coisas que estão ao teu redor. E muitas pessoas não estão dispostas a renunciar a nada por causa de Deus. Querem viver a mesma vida que viviam antes da sua conversão, né? Depois da sua conversão, quando na verdade antes da tua conversão você era Jacó, você era o mentiroso, você era aquele que estava amaldiçoado por causa da mentira, por causa do engano. E Jacó, não se esqueça, ele sofreu quase 30 anos por causa do seu pecado, foi enganado, ele foi enganado 21 anos pelo seu sogro, porque enganou. Jacó pagou o preço. E você tem um privilégio de Jesus ter pagado o teu preço. Você tem um privilégio. Mas muitos estão ainda sendo Jacó. E aí o sangue de Jesus não vale nada. O sacrifício de Jesus não vale nada. Renuncirmos. Renuncie ao pecado. Renuncie àquilo que entristece Deus. Renuncie. Se volte para Deus. Se transforme em Israel. Para que você possa passar pelas águas. Para que você possa passar pelos rios. Para que você possa passar pelo fogo. Para que você possa passar pelo vale da sombra da morte. Renuncie. Porque estes é que têm direito à palavra. Não é qualquer um, irmãos. Por isso que muitas vezes as pessoas vivem uma vida muito superficial, mas uma vida sofrida, uma vida distante de Deus, né? Uma vida distante do seu Salvador. É impressionante quantas vezes a gente vê uma vida abençoada. Deus começa a abençoar, transformar. E transforma, muda radicalmente a vida da pessoa. De repente a pessoa está lá vitoriosa, e de repente ela se afasta de Deus. Como se Deus não fosse nada. Como se tudo aquilo que aconteceu no seu passado, durante anos, como o cativeiro do povo de Israel, que viveu 400 anos cativo ali no Egito, se esquece de todo o sofrimento que passou e simplesmente começa a viver a mesma vida que vivia. Uma vida que não vai chegar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Só vai levar ao sofrimento, à angústia, à tristeza, à depressão e muitas vezes o inferno. Não pode ser assim o povo de Deus. Se você é escolhido de Deus, você segue Deus, né? É como nós dissemos aqui, né? Jesus falou: eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem as minhas palavras e me seguem. Ouvem a minha voz e me seguem. Seguir a Cristo é seguir a Cristo. Não é de vez em quando sair pelo lado, né? Não é de vez em quando fugir. Sabe por quê? Quando você foge, você sofre. Como o filho pródigo sofreu. Quando você sai da presença de Deus, você sofre. Não ignore, irmãos. Que Satanás não precisa destruir a tua vida. Ele só precisa tirar a tua fé, tirar você da presença de Deus. Aí ele destruiu a tua vida. Você pode ter dinheiro, riqueza, você pode ter bens. O que ele quer é tirar você da presença de Deus. E quando ele consegue, ele está feliz da vida. E muitas pessoas não estão entendendo isso. Que Satanás, ele não vem só, né, se mostrar com um chifre e com um rabo. Ele não precisa fazer isso. Ele engana, ele mente. E a mentira dele, muitas vezes, irmãos, está enganando os próprios, aqueles que são os escolhidos. Nunca se esqueça que Deus preparou um banquete em determinado momento, né? E esse banquete é para nós. E ele mandou chamar os convidados. A Bíblia diz numa parábola de Jesus que os convidados recusaram. Cada um tinha uma desculpa. Desculpa, né? Eu tenho que trabalhar. Eu já tenho outro compromisso. Eu não posso ir nesse compromisso. Eu não quero ir. Não estou disposto a ir. E eles voltaram. E o Senhor ficou enfurecido e mandou chamar aqueles que não eram dignos, supostamente. Aqueles que não eram chamados. E esses vieram e foram recebidos. Irmãos, tem muitas pessoas recusando os convites de Deus. Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Eu vou dizer para você. Se você não sabe, eu vou dizer. Deus quer que você ore mais. Deus quer que você pare de pecar. Deus quer que as tuas palavras sejam palavras ungidas, palavras de bênção e não palavras de maldição. Deus o quer na presença dele, o honrando com as suas atitudes, com os seus pensamentos. Deus o quer meditando na palavra de Deus, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. Deus o quer com dons espirituais. Deus quer te dar dons espirituais, né? E muitos não sabiam disso. Aliás, todos sabiam. Todos sabem. Mas tem muitos que estão dando as desculpas. As desculpas e as desculpas. Peguei o Vitor. O Vitor está lá no fundo, né? O Vitor tem uma Bíblia. De repente a Bíblia dele apareceu lá na minha estante, lá do meu escritório. É, aí eu falei para ele: sua Bíblia está no meu escritório. Aí eu uso do celular. Estou usando a Bíblia do celular. Eu falei: ah, é? Ela vai voltar para o teu escritório. Ela vai voltar para o teu quarto, aquela Bíblia. Porque essa história de ler a Bíblia no celular. Não colou. Gente, irmãos, a gente tem que abrir os olhos. Abra os olhos. Não se engane. Bom, não deixa o diabo te enganar. Se aproxime de Deus. Dê a ele o que ele quer da tua vida. Não recuse os chamados de Deus. Não recuse aquilo que ele está requerendo de você. Não recuse. Faça. Faça, irmãos. Faça. Para que Deus possa te honrar. Para que Deus possa, sabe, fazer cumprir os teus pedidos que estão aqui. O meu está aqui. Eu confio. Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio. Eu quero que você também confie, acreditando que ele vai realizar aquilo que você tem a apresentar a ele. Mas eu volto a dizer, Jacó, sabe o que vai acontecer com Jacó? Vai para o tratamento. Jacó sofreu até aprender. Você não precisa passar por isso. Você pode ser abençoado já, para a glória do santo nome de Deus, né? Eu estava falando assim para os obreiros, né? Na reunião, na última reunião que nós fizemos, né? Falei, irmãos, vocês podem me achar louco, mas daqui a pouco nós vamos abrir uma congregação. Nós vamos abrir uma congregação e vamos alcançar vidas em outros bairros mais longe daqui, que pessoas que não podem vir, pessoas que já vieram aqui e que desejam vir, mas é muito longe, não tem ônibus, não tem condições. Aí vocês podem falar assim: pastor, a igreja ainda tá, tem poucos membros, não importa. A gente tem que se posicionar, aguardar a vontade de Deus sempre. Aguardar aquilo que Deus tem estabelecido sempre. Mas nós temos que buscar aquilo que é de Deus. Sempre. Sem limites, sem barreiras. Vamos olhar lá na frente. Vamos olhar lá na frente, porque lá na frente está o nosso Deus. Atrás, o que está atrás já passou. O que está atrás é passado. Lá na frente está o nosso Deus. E Ele é que estabelece todas as coisas. O natural não é necessário para que Deus faça o sobrenatural. O natural é para o homem, o sobrenatural é para Deus. E Ele pode executar qualquer coisa. Ele pode executar qualquer coisa. Não há limites para o nosso Deus. Estava escrevendo os meus pedidos de os meus projetos, né? Comecei a escrever lá, né? Quero isso, quero aquilo outro. E de repente, né? Eu olhei assim para os meus pedidos. Tinha 4 pedidos. Olhei assim e falei, mas está faltando um monte aqui. Né? Aí eu comecei a pedir, né? Aí eu comecei a escrever. Eu vou dizer para vocês alguns aqui, né? Mais unção, mais poder, mais dons espirituais. Comecei a escrever, né? E aí eu não queria parar mais, né? Aí os outros ficaram tão pequenininhos assim, ó. Os outros ficaram tão nanicos, tão sem importância, que eu falei assim, como o homem é, né? Como o homem é. Como o homem é. E você, irmãos, não precisa passar por o que eu passei, né? Coloque aí aquilo que é importante para Deus. E obviamente os seus planos também que Deus vai realizar. Mas o que é importante para Deus? Sabe o que é importante para Deus? Uma família abençoada. Paz. Isso é importante, né? Alegria, isso é importante. Isso é importante. Os seus planos também. Você quer um carro novo? Peça. Você quer uma casa nova? Peça. Você quer uma geladeira nova? Peça. O objetivo é esse mesmo, apresentar diante de Deus o que nós necessitamos. Mas não esqueça que nós necessitamos muito mais do que objetos. Necessitamos muito mais do que objetos. Para a glória dele, sempre, em nome de Jesus. Amém?